السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، esta é uma uma aula sobre os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E para a aula de hoje vamos tirar algumas lições da narração a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é chamada da hadith de Jibril, a narração de Jibril, yani, onde o anjo Jibril alaihi salam faz determinadas perguntas ao profeta sallallahu alaihi wasallam. E o hadith foi narrado por Umar radiallahu anhu. Disse: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فاخذيه. Estávamos perante o profeta sallallahu alaihi wasallam quando veio até nós um homem com roupa muito branca, cabelos muito pretos. Não era visível nele nenhum sinal de viagem e ninguém dentre nós o conhecia, até que se sentou diante do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então juntou os seus joelhos com os joelhos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e colocou as suas mãos nas suas coxas. Em seguida, Umar disse: وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Em seguida disse: O Muhammad, me informe sobre o Islam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. O profeta صلى الله عليه وسلم respondeu: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. O profeta صلى الله عليه وسلم respondeu: O Islam consiste em testemunhares de que não existe divindade digna da verdadeira adoração excepto Allah, e que Muhammad é seu servo. Esse é o mensageiro, esse é o servo e mensageiro, efetuar as orações, pagar a caridade obrigatória, jejuar o mês de Ramadan e fazer a peregrinação à casa, caso tenhas meios para tal. Então o anjo disse: قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. O anjo disse: falaste a verdade. Então Umar radiallahu anhu disse: ficamos admirados com ele. Como é que ele pergunta e depois testemunha sobre a veracidade do profeta sallallahu alaihi wasallam? Em seguida o anjo disse: قال فأخبرني عن الإيمان. O anjo disse: me informe sobre o que é a fé. أخبرني عن الإيمان. Informe-me o que é sobre o que é a fé. O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu: قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu: a fé consiste em acreditar em Allah, nos seus anjos, nos seus livros, nos seus mensageiros, no último dia, e acreditar no bem e no mal da predestinação divina. Então o anjo disse: قال صدقت. Yani, falaste a verdade. Em seguida o anjo disse: قال فأخبرني عن الإحسان. Então me informe sobre o إحسان. O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu: قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu dizendo: o إحسان é tu adorares a Allah como se o estivesse a ver, caso não sejas capaz de o adorar como se o estivesse a ver, então o adorares sabendo que ele te vê. Sabendo que ele te vê. Então, o anjo disse, qual? Fakhbirni anissa'a. O anjo disse, então me informe sobre quando será estabelecida a hora. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, respondeu, qual? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minassa'il. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minassa'il. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, respondeu, o questionado não sabe sobre ela, yani sobre quando será a hora, assim como o questionador. Em seguida, o anjo disse, قال فأخبرني عن أماراتها. Então, me informe sobre os sinais, yani sobre os sinais da chegada da hora. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, respondeu, قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة الرياع الشاة يتطولون في البنيان. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, respondeu, yani dentre os sinais da chegada da hora, é que a escrava irá dar parto o seu próprio senhor, bem como quando veres os descalços, os sem roupa, os esfomeados, os pastores de ovelha, competindo na construção de edifícios altos. Então o anjo disse, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, yani Umar radiallahu anhu, disse, ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ Umar radiallahu anhu disse, o narrador desta narração disse, em seguida ele, yani o anjo, foi-se embora e permaneci por muito tempo, yani por vários dias. Em seguida o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, يا عمر أتدري من السائل؟ O Umar, tu sabes quem era o questionador? Yani, aquele que estava a fazer essas perguntas. Umar radiallahu anhu disse, قلتُ الله ورسوله أعلم. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, yani Umar radiallahu anhu disse, الله ورسوله أعلم, Allah e o seu mensageiro sabe melhor. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, قال فإنه جبريل أتاكم يعلمك دينكم. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, na verdade ele era o anjo Jibril, veio para vos ensinar a vossa religião. Portanto, essa longa narração é a narração que vamos estudar hoje, inshallah. E, como podem ver, a narração é bastante comprida. Sendo assim, não seremos capazes de finalizar a narração, yani, a explicação dessa narração, numa única aula. Então, iremos dividir este hadith, yani, esta narração iremos dividir em partes para que possamos, yani, finalizar ao longo das próximas aulas. Portanto, essa é uma narração bastante importante, onde é mencionada um pouco sobre o que é o Islã, o que é a fé, o que é a Ihsan e várias outras perguntas. Sendo assim, yani, os sábios, yani, alguns dentre os sábios, consideraram essa narração como sendo Ummussunnah. Consideraram essa narração como sendo Ummussunnah, yani, a mãe da Sunnah. Pois essa é uma narração que abrange a Sunnah completa. Cada detalhe dessa narração constitui um tópico da Sunnah. Daí que um grupo de sábios chamou a narração de Ummul Sunnah. Portanto, esta é uma narração que tem várias lições. A importância desta hadith é que este hadith foi a partir dele onde a gente teve a informação completa sobre o que é o Islã, sobre o que é a fé, yani iman, numa única passagem. Pois, noutras narrações, yani, o conteúdo sobre o Islã e o Imã está dividido. Algumas narrações falam sobre alguns dos pilares do Islã, outras narrações falam de alguns pilares da fé. E nesta narração tem uma característica que é de conter informação completa sobre o Islã, bem como a iman, yani a fé, bem como o ihsan, que é um dos graus do Islã. Portanto, essa é uma narração bastante importante. Daí que é importante o muçulmano de compreender esta narração, pois dá-lhe uma imagem completa daquilo que é o Islã, daquilo que é a crença yani, dos muçulmanos e alguns aspectos ligados ao culto. E esta narração contém várias lições. E como disse, não seria possível finalizar essa aula yani, ou a explicação desta narração numa única aula. E não só. Os pontos que vamos tirar, as lições que vamos tirar, são algumas lições. Não quer dizer que são todas. Pois esta é uma narração que contém bastante lições. Daí que alguns sábios que explicaram este hadith yani, escreveram tanto de modo em que pudesse, yani, se fosse possível imprimir ou publicar, seria um livro. Só a explicação deste hadith. Portanto, uma das lições, ou a primeira lição que podemos tirar nesta narração, é que os anjos tomam a forma humana. São capazes, com a permissão de Allah, de tomar a forma humana. Como diz Umar radiallahu anhu, بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب. Yani, diz رجل, yani uma pessoa. Portanto, isso mostra de que os anjos, quando vêm na terra, não vêm na sua forma que Allah os criou, pois ninguém seria capaz de os ver, como vê numa narração a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Uma das vezes que o profeta sallallahu alaihi wasallam viu o anjo de Jibril, era tão grande que tapava o horizonte. Quer dizer que o anjo de Jibril, na frente de alguém, então você não era capaz de ver o que está atrás. Ocupava todo o horizonte. Como diz o profeta sallallahu alaihi wasallam, Sadd al-Ufuq, devido à sua grandeza. E não só, o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou sobre o anjo Jibril que ele possui 600 asas. Possui 600 asas. E o anjo Jibril é um dos principais anjos e é um dos mais próximos de Allah subhanahu wa ta'ala. E ele é o responsável pela revelação, yani pela trazer a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala na terra aos seus profetas ou mensageiros. Portanto, o anjo Jibril alayhi salam tem um grande estatuto perante Allah subhanahu wa ta'ala. E como vê numa narração, que quando Allah subhanahu wa ta'ala revela algo, todos os anjos desmaiam e o primeiro a levantar é o anjo Jibril alayhi salam. E não só Allah subhanahu wa ta'ala descreve o anjo Jibril como possuidor de força. E um dos eventos que mostra a sua força, como vê nas narrações autênticas, foi quando Allah subhanahu wa ta'ala enviou o anjo Jibril para destruir o povo de Lut. O povo de Lut que fazia, yani, o que hoje chamam de homossexualismo. Homem com homem tinham relações sexuais. E hoje as pessoas acham isso um direito. Allah subhanahu wa ta'ala destruiu o povo de Lut devido a esse pecado. E um dos castigos foi o anjo de Jibril alayhi salam levantou a terra com uma das pontas da sua asa, levantou até no céu e devolveu para a terra. Portanto, essas são algumas passagens que mostram yani, a força e a grandeza desse anjo. Portanto, nesta passagem, ficamos a saber de que os anjos vêm à terra com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, também como vê numa narração, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou ao anjo Jibril, por que você não vem, não nos visita constantemente? E o anjo Jibril respondeu, como vê no Alcorão, de que eles somente descem com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. E como dizia os anjos, Allah subhanahu wa ta'ala, com a sua permissão, os faz mudar de forma, tomarem a forma humana. Daí que ninguém é capaz de distinguir, dizer que este é um anjo, este não é anjo. Porque quando os anjos vêm, vêm na forma humana. Ninguém é capaz de ver o anjo na sua forma que Allah o criou, pois você era capaz de morrer. E o profeta sallallahu alaihi wasallam viu o anjo Jibril duas vezes. Uma vez na terra e outra vez no céu, quando foi elevado na noite de Al-Mi'raj. Portanto, os anjos têm a capacidade de tomar a forma humana com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. E em algumas narrações vem que a forma que o anjo Jibril alaihi salam tomava constantemente ou com mais frequência era a forma de um sahaba chamado Dihi al-Kalbi radiallahu anhu. Era um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, com uma bonita aparência. Portanto, o anjo Jibril, quando vinha ao profeta sallallahu alaihi wasallam, a maior parte das vezes tomava a forma desse sahaba, que era Dihi al-Kalbi. E nesta passagem aqui, Umar radiallahu anhu descreve dizendo: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب. يعني وانج جبريل veio com uma roupa bastante branca, شديد سواد الشعر. Essas eram as características do anjo Jibril quando veio. O seu cabelo era bastante preto e ele vestia uma roupa branca. E a roupa branca tem uma grande superioridade em relação às outras cores. Hoje o profeta sallallahu alaihi wasallam Yani incentivou os muçulmanos de vestirem a roupa branca. Elbithu al-abyad wa kaffinu bihi mawtakum. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: vestam a roupa branca e cubram com ela os vossos mortos. Daí que é recomendável a pessoa usar roupa branca. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, essa era uma das cores que ele mais gostava. A roupa branca. Portanto, quando Umar radiallahu anhu mencionou que este homem, yani, que era o anjo Jibril, na forma humana, veio com roupa branca, isso é um sinal de que a roupa branca tem um grau superior às outras roupas, com outras cores. E mais à frente, Umar radiallahu anhu disse: La yura alayhi athar al-safar. Yani, eles ficaram admirados. Como é que este indivíduo veio até a nós com roupa branca e não tem nenhum sinal de viagem? Por que ele disse isso? Porque mais à frente ele diz: Wa la ya'rifuhu minna ahad. Que nenhum de nós o conhecia. Portanto, se ele não era um dos habitantes de Medina, então, quer dizer que ele vinha de um outro sítio. Mas eles ficaram espantados. Como é que este indivíduo não tem nenhum sinal de viagem? Não tem nenhum sinal de viagem. A roupa continua branca e ele não é um dos habitantes de Medina. E mesmo se fosse, a pessoa quando sai de casa com roupa branca, no caminho é capaz de ter uma poeira, encontrar um pouco de poeira e assim por diante. O que mais admirou Umar radiallahu anhu e os que estavam presentes é que ele não era de Medina, pois não era conhecido, era um indivíduo desconhecido. Então quer dizer que ele viesse de fora. E mesmo assim ficaram: como é que ele vem de fora com roupa branca e não tem nenhum sinal de viagem, de que ele é um viajante? E isso mostra-nos que os sahabas radiallahu anhu conheciam uns aos outros. Os sahabas Ridwanullah alayhim conheciam uns aos outros. Yani, viviam numa uma comunidade onde cada um conhecia o seu irmão muçulmano. Portanto, quando viesse alguém estranho, eles conheciam que este indivíduo é um indivíduo estranho. Ao contrário de que a gente vê hoje nas comunidades muçulmanas, ninguém conhece ninguém. É capaz de, num prédio, viverem vários muçulmanos, mas ninguém conhece outro. Se você perguntar, chegar nesse prédio e perguntar conheço fulano, fulano, é capaz de dizer, não conhecemos. Mas é o vizinho dele. Como as pessoas hoje, cada um olha só para si mesmo e abandonaram os ensinamentos do Islã, que é, yani, procurar saber sobre o seu vizinho e os direitos do vizinho. Sendo assim, as pessoas vivem distantes, mesmo estando perto. As pessoas é capaz de se cruzarem no mesmo elevador ou na escada, ninguém cumprimentar o outro. Mas os dois são muçulmanos. Pode ser que até frequentam na mesma mesquita, mas ninguém conhece o outro. E se conhece, sabe que aquele fulano vive nesse prédio. Daí que você vê, o outro pode ficar doente e ter necessidades, ninguém o ajuda. Pois as pessoas hoje são, yani, apegaram-se à arrogância. Portanto, sem dúvida que esses são contrários aos ensinamentos do Islã. O Islã nos ensina que o vizinho tem direito, seja ele muçulmano ou não muçulmano, tem direito. E quando é muçulmano, tem ainda mais direito sobre ti. Tem direito de vizinho e tem direito como irmão muçulmano. Portanto, devemos ter o hábito de nos aproximarmos aos nossos irmãos muçulmanos, principalmente os nossos vizinhos. Principalmente os nossos vizinhos. Se você não é capaz de fazer muito, pelo menos cumprimenta ele, perguntar como é que ele está, se precisa de algo. Até o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, numa narração, fala que não é crente alguém que cozinha, yani, dorme de barriga cheia, enquanto o seu vizinho ao lado dorme com fome. E as pessoas, como disse, abandonaram esses ensinamentos do profeta, sallallahu alaihi wa sallam. Daí que você vê, o vizinho é rico, tem um vizinho pobre, nem sequer olha para esse vizinho, despreza até, mesmo sendo muçulmano, despreza ele. Portanto, nesta narração, quando Umar radiallahu anhu disse, وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٍ, que nenhum de nós o conhece, o conhecia, é neste homem estranho. Isso mostra de que os sahabas conheciam-se uns aos outros. Até o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, quando não visse alguém dentre os seus companheiros, não veio a oração, perguntava, o que, que se passa com fulano? Subhanallah, veja até que ponto o Islã nos ensina, yani, a sermos humanos. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, perguntava, quando não visse yani, um dos seus companheiros no salat, perguntava, onde que está fulano? Onde que está fulano? Será que está doente? Será que viajou? Se está doente, então era para ir yani, visitar. Se viajou, alhamdulillah, já sabiam que fulano viajou. Esse era o grau do Islã praticado pelo profeta, sallallahu alaihi wa sallam, e seus companheiros. E mais à frente, na narração, Umar radiallahu anhu diz, حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ. Yani, este homem estranho veio e sentou junto ao profeta, sallallahu alaihi wasallam, colocou os seus joelhos com os joelhos do profeta, sallallahu alaihi wasallam, e colocou as suas mãos nas suas coxas. Isso mostra o grau de humildade desse homem e de respeito ao profeta, sallallahu alaihi wasallam. Daí que, até que, yani, alguns dos nossos mashaykh que nos ensinavam ao Corão ensinavam de que você, quando vai sentar a um sheikh para ler o Corão, que devesse sentar na forma como Jibril alaihi salam sentou perante o profeta, sallallahu alaihi wasallam. E isso mostra-nos de que o conhecimento tem etiquetas. Existem etiquetas para aquele que procura o conhecimento. Jibril alaihi salam veio como um estudante, pois veio perguntar ao profeta, sallallahu alaihi wasallam, determinadas coisas. Sendo assim, respeitou o profeta, sallallahu alaihi wasallam, e não só mostrou humildade, o que mostra-nos de que a pessoa, quando vai procurar o conhecimento, deve ser humilde quando se senta com alguém que sabe, não é mostrar arrogância como fazem alguns indivíduos que não possuem etiquetas islâmicas. Vão se sentar perante alguém que querem aprender, mas ao mesmo tempo mostram arrogância. Ibn Abbas radiallahu anhu disse num de seus ditos que o arrogante nunca aprende. O arrogante nunca aprende. Portanto, dentre as etiquetas daquele que quer aprender, é sentar numa boa forma. E não só. Se a gente voltar para o hadith, quando Omar radiallahu anhu descreve a roupa deste homem, yani de Jibril alayhi salam, diz Shadidu Bayad al-Thiyab. Isso mostra-nos de que a pessoa, quando vai procurar conhecimento, deve procurar a melhor roupa e estar bem vestido. Razão pela qual Imam Malik radiallahu anhu wa rahimah, quando fosse escutar narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam, vestia a melhor roupa e perfumava-se como respeito ao conhecimento, principalmente narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam. E você vê hoje em dia as pessoas vão sentar nas aulas, sentam com os seus pés de qualquer maneira, sentam, às vezes dão costas à pessoa que está a dar aula, ou dão o seu lado, sentam, encostam a parede. São indivíduos que não têm etiquetas islâmicas. Não têm etiqueta islâmica e nem respeitam o conhecimento. Daí que são indivíduos que nunca Allah os dá conhecimento, pois eles próprios não respeitam o conhecimento. Portanto, Jibril alayhi salam veio ao profeta sallallahu alaihi wasallam como um estudante e mostrou respeito pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso mostra de que você deve mostrar respeito ao teu professor, aquele que te ensina. E os sábios dizem que quando o aluno mostra mais respeito ao professor, então o professor tem mais vontade de lhe ensinar. Tem mais vontade de lhe ensinar. Quando você senta perante um chefe, um sábio, e você mostra respeito a ele, ele mostra mais vontade de te ensinar. Ao contrário daqueles que não têm modos. Ao contrário daqueles que não têm modos. Os sábios dificilmente ensinam aquilo que ensinam a outras pessoas. É normal darem algo geral, não entrarem em detalhes. Portanto, yani, quando você respeita, então você também é respeitado. Quando você respeita, você é respeitado. E os sábios, explicando esta narração, disseram de que quando a pessoa vai a um sheikh, yani a um sábio, fazer perguntas e não sabe formular perguntas, também isso tem efeito na resposta do sábio. Yani, você quando vai perguntar a um talib al-ilm ou a um sheikh e você não sabe formular perguntas, então isso tem efeito até na resposta. Daí que existem livros que falam adab sual, yani etiquetas de perguntas. Quer dizer que aquele que procura conhecimento deve conhecer etiquetas de como perguntar o sheikh, de como tomar o conhecimento e muitas outras etiquetas. Portanto, procurar conhecimento não é algo de que você decide de um dia para o outro e vai procurar conhecimento simplesmente. O conhecimento tem etiquetas. O conhecimento tem adab. Se você não adquirir este adab, você não vai adquirir o conhecimento. Daí que alguns sábios diziam: Al-ilm bidun adab kash-shajar bila thamar. Yani, aquele que eles diziam, conhecimento sem etiquetas é como árvore sem frutos. Você pode possuir conhecimento, se você não tiver etiquetas, então o teu conhecimento não te beneficiará em nada. Portanto, o conhecimento tem etiquetas. Existem etiquetas para fazer perguntas. Você vê determinados irmãos, assalamualaikum, que Allah os guie, fazem perguntas. Ele quer saber algo, mas faz pergunta, parece que está a perguntar um amigo dele, uma pessoa do mesmo nível com ele. Não tem modos de fazer pergunta. seja na escrita, ou seja, quando está a falar. E nesta narração, se a gente ponderar de como o profeta sallallahu alaihi wasallam, como o Jibril alaihi salam perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam, então iremos ver que existem etiquetas para fazer perguntas. E como disse, se você formula mal as tuas perguntas e não tem etiquetas na tua pergunta, isso vai influenciar na resposta também. E a gente vê várias vezes quando a gente senta com os ulamãs, quando são feitas perguntas absurdas ou perguntas sem etiquetas, os sábios respondem de uma forma diferente para esse tipo de pessoas, pois essa é a recompensa deles. Perguntou mal, então será respondido também mal. Portanto, a pessoa deve ter etiquetas quando faz a pergunta. E dentro das etiquetas é a pessoa mostrar respeito à pessoa que a gente pergunta. Pois, se você está a perguntar, é porque ele não está ao seu nível de conhecimento. Se você está a perguntar a alguém, seja um talib al-ilm, seja um estudante da religião, ou seja um sheikh, você está a perguntar a ele porque você não sabe, ou porque você não está no nível que ele está. Então você deve mostrar respeito. Deve mostrar respeito e consideração a essa pessoa. E como disse, alguns irmãos fazem perguntas como se estivessem a falar com seu amigo na rua. Daí que, às vezes, não são respondidos. Alguns mashaykh, que eu conheço pessoalmente, às vezes até nem respondem determinadas perguntas. Isso porque depende de como as pessoas fazem as perguntas. E uma das formas da pessoa mostrar respeito na pergunta é a pessoa dizer Ahsan Allahu ilaykum, que Allah seja bondoso convosco, Barat Allahu fikum, Jazak Allahu khaira. Essas são expressões que mostram que a pessoa tem adab, tem etiquetas quando faz pergunta. Não é simplesmente começar a falar, a fazer perguntas. A pessoa, antes de fazer a pergunta, deve formular a pergunta. Saber em que circunstância deve perguntar isso. Se a pessoa está num sítio, geral, num sítio aberto, deve saber quais são as perguntas que deve dirigir. Para, como diz um ditado, para cada circunstância existem determinadas expressões. Portanto, esta primeira passagem mostra-nos de que o estudante deve ter consideração e respeito à pessoa que ele toma conhecimento. Portanto, Jibril alayhi salam sentou-se perto do profeta sallallahu alayhi salam, sentou-se de uma forma que mostra consideração ao profeta sallallahu alayhi salam, e não só mostra respeito dele próprio alayhi salam. E uma das coisas também que acontece com muitos irmãos, está a fazer a pergunta, pode fazer a pergunta enquanto ele está a dirigir a sua cara para uma outra coisa, ou a sua atenção está numa outra coisa, mas está a fazer a pergunta, sem dúvida que essas são etiquetas fora daquilo que são as etiquetas ensinadas para o Islã. Portanto, a pessoa deve ter respeito, como diz Sheikh Salih al-Sheikh, احترم يحترم. Mostre o respeito que você também será respeitado. E dentre as lições que a gente tira também nesta passagem é que Jibril alayhi salam veio, aproximou ao profeta sallallahu alayhi wa sallam. Isso mostra de que, se você quiser perguntar a um sheikh, a um professor, procure aproximar-se dele, estar perto dele, e não gritar, falar em voz alta, como fazem às vezes alguns indivíduos que querem perguntar algo e gritam. Isso é contrário daquilo que são as etiquetas do conhecimento. E essa coisa de perguntar, por exemplo, de longe, ou alguém está tentando dar uma aula e você interrompe a pessoa. Essas eram características dos Khawarij. Os Khawarij, yani, a seita dos rebeldes, é que tinham essas características. Yani, certa vez, Ibn Abbas radiallahu anhu estava a dar aula na mesquita do Profeta sallallahu alaihi wasallam e chegou um grupo de Khawarij de Iraque. Viu Ibn Abbas radiallahu anhu a falar sobre algo que ele não estava de acordo devido à sua ignorância. Levantou-se no meio das pessoas e gritou: "Mada taqul ya sahib rasulillah?" O que você está a falar, ó companheiro do Profeta sallallahu alaihi wasallam? Veja só o comportamento desse indivíduo. Aqueles que estavam presentes queriam levantar yani para fazer esse indivíduo calar. Ibn Abbas radiallahu anhu, possuidor de conhecimento, disse para ele: "Deixem ele, yani é um ignorante." Portanto, yani, isso mostra-nos de que quando a gente quer tomar o conhecimento, devemos aproximar a pessoa que a gente quer perguntar e falar com uma voz yani, não muito yani, elevada, de modo que a pessoa mostre de que está interessada em tomar conhecimento. E vale a pena ressaltar que alguns irmãos às vezes nem querem fazer perguntas, só querem discutir. Ele não concorda com algo, vem te perguntar algo para discutir contigo. Isso é sinal de ignorância. É sinal de ignorância. Quando você faz pergunta, é porque você quer se beneficiar com a resposta e não está a fazer pergunta para discutir. Pergunta algo, você quando responde, ele diz mais, ou começa a perguntar porquê. Isso não é a etiqueta do Talib al-Ilm, aquele que procura o conhecimento. Começar a perguntar porquê, mais, começar a colocar eu não concordo, ou isto e aquilo. E como disse anteriormente, Ibn Abbas, radiallahu anhu, disse: o ignorante ou o arrogante nunca irá adquirir o conhecimento. Portanto, o conhecimento tem etiquetas. Aquele que não possui etiquetas do conhecimento dificilmente encontrará benefício no seu próprio conhecimento. E mais à frente, o anjo Jibril alaihi salam, quando sentou-se perto do profeta sallallahu alaihi wasallam, disse: Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Oh Muhammad, informe-me sobre o Islam. Yani, o que é o Islam? Informe-me o que é o Islam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu: Al-Islam أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Prophet صلى الله عليه وسلم respondeu que o Islam consiste em testemunhares de que não existe divindade digna da verdadeira adoração exceto Allah subhanahu wa ta'ala, e que Muhammad é seu servo e mensageiro, efetuar as orações, pagar a caridade obrigatória, jejuar o mês de Ramadan e fazer a peregrinação a casa, caso tenhas bem tratado. Isso mostra-nos de que isso que foi mencionado são pilares do Islã. São as coisas nas quais o Islã foi erguido. Veja só que ele fez uma pergunta direta: informe-me sobre o Islã. O que é o Islã? Portanto, não é possível existir o Islã sem esses pilares. E o Islã, os sábios dizem que é a palavra Islam, al-istislamu lillahi bit-tawhid. Yani, a pessoa se submeter a Allah subhanahu wa ta'ala por via do monoteísmo. E a submissão significa a pessoa adorar Allah subhanahu wa ta'ala exclusivamente, com medo, esperança. Portanto, isso é que conhece, isso é que os sábios definem como tawhid, que é istislamu lillahi bi tawhid, a pessoa se submeter a Allah por via do tawhid, wal inqiyadu lahu bi ta'a, bem como yani, a pessoa se submeter a Allah subhanahu wa ta'ala na obediência, quer dizer que a pessoa obedece tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou e se abster daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Se abster daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Portanto, esse aqui é o Islam. E não só. Os sábios dizem وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِ. Quer dizer que o Islam também inclui a pessoa se afastar ou se livrar do politeísmo e do seu povo. Quer dizer que para você ser muçulmano, para entrar nessa palavra Islam, você deve se submeter a Allah subhanahu wa ta'ala por via do monoteísmo. Se você cometer shirk, então você sai do Islam. Pois o Islam não permite shirk, você associar parceiros de Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. E a adoração é vasta, não é só fazer oração. O medo constitui a adoração. A esperança constitui adoração. Você tem esperança noutros além de Allah, constitui shirk. Portanto, o Islam é a pessoa submeter-se a Allah subhanahu wa ta'ala por via do monoteísmo e obedecer ou submeter-se à obediência a Allah subhanahu wa ta'ala e se livrar do shirk e do seu povo. Livrar-se do shirk quer dizer a pessoa odiar o shirk. Aquele que não odeia o shirk não é muçulmano. Odiar o shirk e o seu povo. Aquele que não odeia o shirk e os mushrikun, esse não é muçulmano. Esse não é muçulmano. Pois o Islam faz com que a pessoa odeie o shirk, yani o politeísmo. O Islam faz com que a pessoa odeie o politeísmo. Como é possível você adorar Allah subhanahu wa ta'ala exclusivamente e ao mesmo tempo você gostar do shirk e dos mushrikun? Portanto, o muçulmano deve odiar o shirk. Para completar o seu Islam, deve odiar o shirk. Seja qual for o tipo de shirk, shirk menor ou maior, a pessoa deve odiar o shirk. Portanto, esse é o significado do Islam. Istislamu lillahi bitawhid, a pessoa se submeter a Allah por via do monoteísmo, wal inqiyadu lahu bita'a, yani a pessoa se submeter a Allah subhanahu wa ta'ala, yani obedecendo as suas ordens, wal bara'atu min ash-shirk wa ahlihi, yani a pessoa se afastar do shirk, yani do politeísmo e dos politeístas. Portanto, para que a pessoa seja verdadeiro muçulmano, deve ter consigo o monoteísmo, deve submeter-se à obediência de Allah subhanahu wa ta'ala e se afastar do shirk e do seu povo. Portanto, este aqui é o significado do Islam. Este aqui é o significado do Islam. E vamos dar continuidade à nossa aula, na próxima aula, inshallah ta'ala, pois o tempo já não nos permite para continuarmos com o restante parágrafo. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos beneficie com o conhecimento que adquirimos e que nos faça agir de acordo com o nosso conhecimento e que nos firme na fé para que possamos viver e morrer como muçulmanos. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.